Olá, e nós temos informações sobre a votação do projeto de lei que previa a suspensão da cobrança do pedágio da Terceira Ponte, que aconteceu agora há pouco na Assembleia Legislativa. Eu sou Anderson Cacilhas e vou trazer estas informações para vocês. Bom, o projeto que foi votado, que entrou na pauta de votação agora há pouco, teve a votação adiada. Isso ocorreu porque o deputado Gildevan Fernandes, do Partido Verde, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, pediu vistas ao projeto, ampliando o prazo para análise e votação da matéria. Este projeto teve seu regime de urgência aprovado ontem na Assembleia Legislativa e por isso entrou na pauta hoje. Desde o início da tarde, manifestantes se aglomeraram na frente da Assembleia. Parte deles foi impedida de entrar nas galerias do Legislativo Estadual, o que provocou o tumulto. A Polícia Militar permitiu posteriormente que mais pessoas tivessem acesso às galerias. O projeto era o 17º a ser votado na pauta do dia no plenário da Casa. Após esperar por cerca de uma hora pela votação, houve revolta dos manifestantes quando a votação foi adiada. A partir daí, os manifestantes tentaram entrar no plenário da Casa e o batalhão de missões especiais da Polícia Militar se posicionou para barrar a multidão. A PM usou spray de pimenta para dispersar os manifestantes e, em seguida, o presidente da Casa, deputado Teodorico Ferraço, do DEM, suspendeu a sessão. A multidão se encaminhou, então, para a porta do gabinete da presidência e quebrou a porta de vidro, ocupando a recepção. Uma parte dos manifestantes foi embora, mas outra parte permanece no local e exige que o presidente da Casa, Teodorico Ferraço, os receba. E nós estamos na linha com o estudante de comunicação da UFES, Cauê Batista Scarin. Ele colabora neste momento com o jornalismo da Rádio Universitária, está na Assembleia e tem mais informações. Cauê, você nos ouve?
Escuto.
Oi, boa noite, Cauê. Como que está a situação agora, nesse momento, na Assembleia Legislativa?
Estamos ocupando ainda a presidência, a sala da presidência da Casa, com cerca de 70 ou mais manifestantes. Aqui, pela situação que a gente acabou tendo de ter um enfrentamento maior para conquistar nossa pauta, que foi travada por um deputado, clara forma de obstruir a nossa pauta política, é sempre um ambiente tenso aqui, apesar de não ter, nesse momento, nenhum conflito físico, como teve mais cedo, mas sempre muita atenção, bate-boca, como vocês devem estar ouvindo ao fundo aqui. Então, a gente está tentando manter a ordem pelo movimento, tentando manter, para a gente, inclusive, conseguir negociar nossa pauta de modo mais concreto, que é a volta do projeto para a pauta da próxima sessão, que é amanhã cedo, que se convoque uma sessão extraordinária antes, para que se coloque o nosso projeto em pauta e se vote.
E Cauê, o presidente da Assembleia, o deputado Teodorico Ferraço, suspendeu a sessão, foi isso mesmo, antes do término?
Isso, a gente saiu da galeria, a gente na hora ali não tinha como saber dessa informação efetivamente, mas o deputado do PR, o Zé Esmeraldo, subiu aqui até a sala, tentou dar uma conversada tal com a gente, para tentar viabilizar algum nível de negociação e não repressão aos manifestantes, mas com certeza só acabou mais cedo pelo conflito que se deu, como você bem disse, na porta do plenário da casa, e os deputados, obviamente, todos foram embora, e agora com certeza vai ficar difícil, né, ter uma sessão hoje. A gente espera nossa pauta que até amanhã seja votado e, obviamente, aprovado o fim do pedágio, que é a nossa pauta.
Até agora há pouco, os manifestantes queriam ser recebidos pelo presidente da casa. Ainda continua essa cobrança pela presença do presidente da casa, Teodoro Ferraço?
Com certeza. Até a ocupação da sala dele é simbólica nesse sentido. A gente está aqui dialogando, inclusive, muito mais com policiais, com seguranças da casa, com o próprio DME, do que com os atores políticos que compõem a Assembleia Legislativa, né? Então a gente já definimos aqui, a gente não vai negociar com o coronel de PM nem nada disso, vai negociar politicamente com os atores responsáveis, que no caso é o presidente da casa ou mesmo o deputado Gildevan Fernandes, mas eu não acredito sinceramente que ele vai querer nos encontrar nesse momento.
E Cauê, os manifestantes apontam alguma coisa para sair ainda hoje do local ou há uma tendência que os manifestantes fiquem na Assembleia?
Até agora não há nenhum indicativo de saída. Está aqui, até porque faz pouco tempo que a gente ocupou, e como está sempre em conflito verbal e ambiente tenso com a polícia, com segurança da casa, a gente inclusive nem teve condições de se reunir, fazer uma assembleia do movimento para definir o que a gente faz efetivamente. Né? Até porque vai ter que organizar, inclusive negociar com segurança da casa, questão da comida, de quem está aqui dentro, da água, essas coisas são necessárias. Né?
Então a tendência é que a ocupação se mantenha durante toda a noite e se estenda até amanhã.
Isso, até a hora da votação, né, da sessão ordinária de amanhã cedo.
Até que o projeto seja colocado em pauta.
Exatamente. A nossa pressão é para que o Judevan não faça valer o prazo regimental das três sessões e coloque para votação já amanhã.
Há o risco de mais adiamento desse processo, Cauê?
Com certeza. Se o Judevan efetivamente não escutar o clamor das maiores manifestações da história do Estado, de quem está aqui ocupando, politizando, não é um bando de badeleiro, como muitos têm dito, não é pessoas que têm concepção política, estão aqui reivindicando direito de ir e vir, o fim do pedágio absurdo na frente da ponte, uma ponte já paga há muito tempo. Se ele não ouvir esse clamor, essa voz, e quiser manter o pezinho das três sessões, ele coloca para votar só semana que vem, se ninguém pedir vista de novo. Então, assim, há o risco, a gente não tem nenhuma sinalização, nem da presidência da casa, nem do deputado Judevan, que isso vai dar pauta amanhã. Mas nós, enquanto movimento social organizado, enquanto juventude organizada, vamos manter a pressão aqui, que essa é a nossa tarefa, é isso que a gente está aqui.
E Cauê, mais cedo teve um enfrentamento, até mesmo físico com a polícia. Esse clima já está mais apaziguado, está mais tranquilo.
Nesse momento, depois que a gente conseguiu ocupar aqui, não teve mais nenhum embate direto, físico, de pimenta, ou nada disso com os manifestantes, né? Desde que a gente ocupou aqui. Há uma tensão, obviamente, muitos policiais ainda aqui, muita segurança, mas, assim, conflito efetivamente, nesse momento não há.
Ok, Cauê, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi Cauê Batista Scarin, estudante de comunicação social aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que colabora nesse momento com o jornalismo aqui da Rádio Universitária. Obrigado, Cauê.
Valeu, André. Até mais.
Até mais.
Nós voltamos a falar sobre a situação na Assembleia Legislativa, onde agora há pouco foi colocado em votação o projeto de lei que previa a suspensão da cobrança do pedágio da Terceira Ponte, que acabou suspensa e adiada por conta de um pedido de vistas do deputado Gildevan Fernandes, do Partido Verde, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o que provocou revolta nos manifestantes que estavam no local, esperando pela votação há mais de uma hora. Acabou tendo tumulto, os manifestantes tentaram entrar no plenário, depois a porta de vidro do gabinete da presidência da casa foi quebrada e os manifestantes, nesse momento, estão dentro do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E nós estamos novamente com Cauê Scarin, que é estudante de comunicação social aqui da universidade, que está lá no local nesse momento. Cauê, você nos escuta?
Agora sim.
Então, Cauê, você falava agora há pouco da assembleia que os manifestantes estão realizando.
Isso, estamos fazendo assembleia, estamos até agora mantendo a posição de ficar aqui até amanhã pela manhã, para que se fosse, primeiramente, a ter a sessão de amanhã, haveria uma certa ameaça dos deputados não instalarem a sessão que é ordinária, e principalmente que o projeto que o Judevan apresente de volta ao plenário amanhã, já que tem um prazo regimental de três sessões para apresentar, o que daria apenas na terça-feira que vem. Então a gente está fazendo a pressão aqui, estamos nos organizando, inclusive há informações de que a Rotan e o Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar estão lá fora, a gente não sabe em que nível que vai se dar a atuação deles, inclusive Queria, nesse momento, assim, pedir o apoio de todos os ouvintes, se possível, amanhã pela manhã, estarem organizados para virem aqui, nos apoiar e participar do movimento. Então, o momento é esse, o momento nosso é de uma certa tranquilidade por estar aqui dentro, mas sempre uma apreensão sobre qual vai ser usado, qual serão os atos da polícia, né, sabendo a repressão que a gente sofre diariamente no movimento.
Cauê, vocês chegaram a conversar com a PM sobre a permanência de vocês dentro da Assembleia?
Desculpa, não escutei.
Vocês conversaram com a PM sobre a permanência de vocês dentro da Assembleia? Vocês estão
informados? A partir do momento que a gente ocupou a presidência, a própria PM nem tentou estabelecer uma negociação para que a gente saia, até porque assim, ocupou e eles sabem que a gente vai ficar. Quanto movimento social mesmo, a gente está aqui para fazer a pressão para garantir a nossa pauta, né? Então, efetivamente não houve pressão para que a gente saia, assim, nem tentaram estabelecer esse nível de negociação.
E quantas pessoas permanecem aí, Cauê?
Acredito eu que ainda mais de 50, cerca de 60 pessoas. Ainda se mantém um bom número de pessoas aqui.
E Cauê, há informação de que o presidente da casa, o deputado Teodorico Ferraço, do Democratas, teria dito que ia recebê-los apenas amanhã. Vocês têm essa informação?
Não chegou até nós.
Não chegou a vocês, né?
A gente não sabe se ele tentou falar ou não, ou se apenas jogou para a imprensa, mas efetivamente até agora não tem nenhum contato da presidência, nem de nenhum deputado.
E já ficou definida como é que vai ser a logística para vocês passarem a noite aí, cara?
Mas a gente está mais ou menos se decidindo aqui agora na própria Assembleia, né? Mas há uma preocupação sobre comida, água, né? Dos manifestantes que estão aqui. A gente espera que tanto a direção da segurança da casa, quanto o BMR, o tanque lá fora, nos permitam sair e principalmente voltar para, por exemplo, trazer comida, trazer essas coisas. A gente também está entrando em contato com a entidade de direitos humanos para garantir a segurança dos manifestantes e para garantir também essa nossa logística. Que é um tanto quanto complicada, né, até pela pressão, pela tensão que existe aqui.
E Cauê, com relação ao deputado Gildevan Fernandes, do Partido Verde, os manifestantes acreditam que a motivação para esse pedido de vistas do deputado esteja relacionado com pressões externas da concessionária ou do próprio Palácio Anchieta?
Acredito que dos dois. A gente sabe que, infelizmente, no Estado, a imensa maioria dos políticos é muito controlada pelo poder financeiro das grandes empresas que mandam e desmandam nesse Estado, e não é à toa que tem um Estado super poluído, não é à toa que a gente tem muita repressão ao movimento social que tenta quebrar essa lógica. E, ao mesmo tempo, aqui na Assembleia há um grande consenso formado pelo bloco do governo do Estado. Tanto que Teodorico Ferraço, presidente da Assembleia, acusado de muitos casos de corrupção no Estado todo, foi reeleito presidente por unanimidade dos votos. Então há um grande acordão que nesse momento novamente se representou nessa suposta votação que seria hoje, foi travada por um deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Com certeza, na nossa opinião, a mando do governo do Estado, a mando de poderes com certeza mais altos que ele, e que detém os interesses de quem domina hoje o pedágio da Terceira Ponte, quem domina a concessão da Rodosol.
E Cauê, vocês estão concentrados só na questão do pedágio da Rodosol ou vão aproveitar essa permanência na Assembleia para reivindicar outras questões também junto aos deputados?
A gente, nesse momento, a gente está com uma pauta muito clara, como eu disse anteriormente, a questão do pedágio, né? A gente veio aqui em relação a estar ocupando aqui, veio se manifestar na galeria da casa em relação ao projeto, né? O projeto legislativo do Gildevan, do Eucário Sampaio, né? Deputado do PDT, e vai manter a força aí, vai manter uma força muito grande, como aliás o movimento nas ruas já vinha fazendo, né? Pelo fim do pedágio, é uma pauta que unifica muito o movimento e dá uma amplitude grande para ele. Então, hoje a gente mantém uma pauta muito clara de fim do pedágio, está formulando aqui uma carta está sendo entregue tanto à imprensa quanto aos representantes políticos da nossa plataforma de negociação. Obviamente o movimento tem muitas pautas, nossa plataforma política é realmente muito ampla, mas nesse momento a gente tem uma luta muito clara e muito incisivamente contra o pedágio da Terceira Ponte, que para nós é um absurdo completo. E vamos continuar nessa frente aqui.
Nós ouvimos aí o Cauê Scarin, que é estudante de comunicação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que está colaborando com o jornalismo da Rádio Universitária hoje. Ele está lá no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e falou com a gente sobre a situação lá no momento, depois que o projeto de lei que previa a suspensão da cobrança do pedágio da Terceira Ponte entrou na pauta de hoje, mas foi adiada a votação por conta de um pedido de vistas do deputado Gildevan Fernandes, do Partido Verde, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Os ânimos se exaltaram, os manifestantes ficaram revoltados com o adiamento. Chegou a haver um confronto dentro da Assembleia, mas no momento o clima é tranquilo e os manifestantes prometem passar a noite na Assembleia e prometem não sair enquanto o projeto não for colocado em votação. É isso aí, Anderson Cacilhas para a Rádio Universitária.